طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أشتري بريمير أولا صبري وليفر الضرر البهية في مسائل الفقهية دي إمام الشوقاني رحمه الله تعالى. إي برافلاون يعني دي مفهوم الرزومي دي صبريش دي ليفرو. أشتري أن ليفرو كي أبورد دي فورم الرزومي دي un poco daquilo que é a jurisprudência islâmica no que diz respeito à adoração e às transações do dia a dia. E a jurisprudência islâmica é dividida em duas partes. A primeira parte está ligada àquilo que é ao monoteísmo. E a crença. E é aquilo que a gente teve a estudar, como é o caso do livro Thuluth Thalatha. Essa é uma parte da jurisprudência islâmica. E os sábios chamam isso de Al-Fiqh Al-Akbar. A jurisprudência maior. Quer dizer que é você conhecer o monoteísmo ou assuntos ligados à fé. Isso constitui uma parte da jurisprudência islâmica. Portanto, os sábios, quando falavam da jurisprudência islâmica, normalmente falavam sobre o monoteísmo primeiro, depois falavam sobre aquilo que é a adoração, como é o caso da oração, do zakat e outros pilares do Islã. E passando o tempo, os sábios dividiram essas duas ciências e passou a parte que está ligada ao monoteísmo e a assuntos de fé, passou a ser colocado em livros específicos. E a parte que está ligada à adoração, que é chamada de ibadat, ficou também em livros separados. Sendo assim, vários sábios escreveram sobre a jurisprudência islâmica. E a jurisprudência islâmica é algo bastante vasto. E como disse, a gente vai estudar esse livro Dora al-Bahia, pois é um livro que aborda essa jurisprudência islâmica no que diz respeito à adoração de uma forma resumida. E o livro Dora al-Bahia é um livro que os sábios deram bastante importância à sua explicação, pois é um livro que é bastante benéfico para aquele que inicia o estudo da jurisprudência islâmica, que é o fiqh. E vários sábios, como disse, explicaram este livro, começando do próprio autor do livro, que é Imam al-Shawkani, Muhammad ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah. E o autor do livro é um dos sábios do Iêmen. Faleceu no ano 1250 de Hijra. Mais ou menos no calendário gregoriano é nos anos 1830 ou 1835, mas no calendário islâmico é 1250, que é o falecimento de Imam Shawkani rahimahullah ta'ala. Quer dizer que o autor do livro até tem mais ou menos 200 anos depois de falecer. E Imam Shawkani rahimahullah era um dos grandes sábios na altura no Iêmen. E tem vários livros, dentre eles é o livro Neil al-Autar, que é um livro bastante conhecido, bem como o seu livro de Tafsir, que é também bastante conhecido, que é Fath al-Kadir. Portanto, Imam Shawkani rahimahullah é um sábio bastante conhecido no mundo do conhecimento islâmico, e é conhecido pela sua crença, yani, correta, de acordo com a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E era um dos que yani, apoiavam a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e defendiam a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Essa é de uma forma yani, breve e resumida, um pouco do que diz respeito ao livro e ao autor, que é Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullah ta'ala. Tayyib. Vamos entrar no livro. Vamos começar a falar sobre Kitab al-Tahara, que é o capítulo sobre a purificação. Por que os sábios iniciam os livros de jurisprudência islâmica com esse capítulo? A jurisprudência islâmica foi compilada de acordo com os cinco pilares do Islã, que vem no hadith de Jibril alayhi salam. Quando foi perguntado ao profeta sallallahu alaihi wasallam o que era o Islã, disse: "Antashhadu an la ilaha illallah, wa tuqimu as-salah, wa tu'ti az-zakah, wa tasumu ramadan, wa tahujj al-bayt in istata'ta ilayhi sabila." O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi questionado sobre o que era o Islã, disse que o Islã é a pessoa testemunhar de que não existe divindade digna da verdadeira adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, bem como Muhammad é o seu servo e mensageiro, efetuar a oração, dar o zakah, jejuar o mês de Ramadan e fazer o hajj para aquele que tiver capacidade para tal. Essa é a forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu o Islã. E os sábios, quando foram compilar a jurisprudência islâmica, olharam para esse dito do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, começaram com a oração. Como disse anteriormente, a parte ligada ao monoteísmo foi separada. Foi separada, daí que ficou um conhecimento separado daquilo que é o fiqh, a jurisprudência islâmica, no que diz respeito a ibadat. Quando os sábios compilaram os livros, começaram com o segundo pilar do Islã, que é a oração. E a oração não é válida senão com a purificação. Sendo assim, os sábios iniciaram com a purificação. Falaram da purificação e depois que começaram a falar sobre a oração. Isso para mostrar de que a purificação é uma condição para a oração. A oração não é válida se a pessoa não estiver no estado de purificação ou de não seguir determinadas regras no que diz respeito à purificação. Sendo assim, os sábios iniciaram com a purificação. E o primeiro assunto que se fala na purificação é o elemento base da purificação. O elemento base da purificação, que é a água. Que é a água. Sendo assim, o primeiro tema que se aborda no capítulo sobre a purificação é sobre a água, pois a água é a base da purificação. É a base da purificação. Portanto, é necessário a pessoa saber algumas diretrizes no que diz respeito à água. Será que toda a água pode ser usada para a purificação? Quando é que a água torna-se pura? Quando é que a água torna-se impura? Quando é que pode-se usar? Quando é que não se pode usar? Portanto, tudo que tem a ver com isso é o primeiro tema que vamos começar a abordar na aula de hoje. E na aula de hoje, inshallah ta'ala, iremos falar sobre dois assuntos, só para não prolongarmos. E esses dois assuntos é bastante importante, pois a nossa purificação depende dele. A nossa purificação depende desses dois assuntos que iremos abordar na aula de hoje, inshallah ta'ala. Tayyib. O primeiro assunto é saber de que a base da água é que a água é pura e purificadora. Esse é o primeiro assunto que Imam Shawkani rahimahullah mencionou. Disse: "Hada kitabu kad ishtamala ala masail." Este livro aborda vários assuntos. Al-ula, o primeiro assunto, a pessoa saber que al-ma'u tahirun mutahhirun. Al-ma'u tahirun mutahhirun. Quer dizer que a pessoa deve saber de que a água é por si, por sua natureza, é pura e purificadora. Esse é um princípio que todo muçulmano deve ter na sua cabeça, pois muitas vezes entram com dúvidas no que diz respeito à água, pois não conhecem esse princípio. Esse princípio deve estar contigo sempre, saber de que a base é de que toda água é pura. A água, pela sua natureza, a água é pura e purificadora. É pura por si só, bem como também purifica outros objetos. Purifica outros objetos. Esse é o primeiro princípio que a gente deve ter. E quando a gente fala desse princípio, de que a água, a sua natureza é de que ela é pura e purifica, a gente deve saber de que todo tipo de água, todo tipo de água entra nesse princípio. Então, vamos dar exemplo. A água do mar, não há dúvida da sua pureza. A água do mar é pura, não há dúvida. A água do rio é pura. Estamos a falar da base, da natureza, da água. A água que cai do céu, a água da chuva, é pura. A água que é resultado de nascer, por exemplo, por baixo da terra, essa água é pura. A água dos riachos, das albufeiras, todas essas águas, a base é de que elas são puras. Elas são puras. Quer dizer que toda água que nasce ou que cai do céu, ou nasce das montanhas ou da terra, ou escorre, como é o caso das águas dos rios, todas essas águas, a sua natureza é de que elas são puras. É de que elas são puras. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. E enviamos do céu a água pura. E enviamos do céu a água pura. Quer dizer que a natureza da água é a sua pureza. Allah subhanahu wa ta'ala, quando envia água da chuva, envia pura. A água, quando cai, continua pura. A água do mar, pela sua natureza que Allah criou, é que a água é pura. E o profeta sallallahu alaihi wasallam foi questionado sobre a água do mar. Algumas pessoas tiveram dúvidas sobre a água do mar, pois a água do mar tem um sabor diferente. A gente sabe de que a água do mar tem um sabor diferente. Sendo assim, as pessoas questionaram o profeta sallallahu alaihi wasallam sobre a água do mar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وطهور ماؤه الحل ميتته. Quer dizer que a água do mar é por si só pura e purificadora, bem como aquilo que sai da água, dos animais que morrem, que vivem na água, isso também é puro, como é o caso do peixe e todas as espécies que existem na água, cuja sua vida depende da água. Isso tudo é puro. Isso tudo é puro. Esse é o primeiro princípio que a gente deve ter quando falamos da água. Mais uma vez, a base é de que a água é pura. Seja a água dos rios, dos mares, água da chuva, água dos rios, riachos, albufeiras, toda essa água, a base é que é pura e pode ser usada para a purificação. Essa é a base. Essa é a base. Taib. O segundo princípio que a gente deve conhecer quando falamos sobre a água é de que a água possui três características. A água possui três características. Quais são essas três características que a água possui? A primeira característica que a água possui é cheiro. A água tem cheiro. E todo mundo sabe de que a água tem cheiro. Às vezes até a gente diz que está a cheirar a água da chuva. Portanto, a água tem cheiro. Essa é uma das características que a água possui. E ela tem cheiro. A segunda característica que a água possui é sabor. A água tem sabor. A gente consegue distinguir de que essa água é do rio, essa água é do mar, essa água é do, dos riachos e assim por diante. Quer dizer que a água tem um sabor. Ao contrário daquilo que estuda-se na, na biologia, de que a água não tem cor, não tem sabor e tudo mais, sem dúvida de que isso constitui uma grande ignorância desses indivíduos. Portanto, a água tem sabor. A gente consegue diferenciar o sabor da água com o sabor de outro objeto. Se a água não tivesse sabor, então como é que era a pessoa capaz de saber de que isto é água e isto não é água? Se você põe alguém petróleo na sua boca e põe água, ele irá ser capaz de distinguir de que isso é petróleo e isto é água. Portanto, a água tem sabor. Bem como uma das características que a água possui é que a água tem cor. A água tem cor. Mais uma vez, ao contrário daquilo que os homens da biografia ou geografia dizem, de que a água não tem cor. A água tem cor. Essa cor que a água tem, que faz distinguir de outros objetos. Se um objeto não tem cor, como é que é possível você ver? Como é possível você ver um objeto que não tem cor? E a cor é algo que distingue objetos um dos outros. Os kufar, dentre os filósofos ou indivíduos que faziam pesquisa sobre isso, não foram capazes de distinguir ou de explicar a cor da água, sendo assim acabaram por rejeitar de que a água tem cor. Portanto, essas são três características que a água possui. Saber de que a água tem cheiro, sabor e cor. Está aí. Este é um princípio que também deve estar patente nas nossas mentes quando a gente fala da purificação. Está aí. Com base nesse princípio, devemos saber de que a água não sai do seu estado de pureza até que uma das suas características mude devido a um objeto impuro. Portanto, a água continua pura até que uma das suas características, que é o sabor, o cheiro, a cor, seja mudada devido a uma impureza. Quer dizer que enquanto não mudar a água, as suas três características, devido a uma substância impura, então a água continua pura. Bem, se a água for modificada, quando a gente diz água, uma das suas características for modificada por uma substância impura, a gente deve olhar para a água. Se a água mudar o seu sabor, então isso torna a água impura. E preste bem atenção de que estamos a falar de objetos impuros. Se juntarem-se na água e mudarem uma das três características. Exemplo. Temos a água e cai na água urina, algumas gotas de urina, urina de ser humano. Esse é um exemplo, para a gente ficar claro no que diz respeito a esse princípio. Taib, a gente sabe de que esta água foi afetada por uma substância impura. Taib, quando é que a gente diz que essa água torna-se impura? Vamos dizer que essa água tornou-se impura se essa urina, que é uma substância impura, modificar uma das características da água. Vamos supor que caiu urina na água e modificou, por exemplo, a cor da água. A água passou a ser, por exemplo, um pouco amarela devido à urina. Então, isso mostra-nos de que a água tornou-se impura. Se mudar, por exemplo, também o sabor da água, também mostra que a água ficou impura. Se mudar o cheiro da água, cai um objeto impuro na água, não muda a cor, nem o sabor, mas muda o cheiro da água. A pessoa cheira a impureza na água, então isso mostra de que a água tornou-se impura. A água tornou-se impura. Portanto, esse é um princípio que devemos conhecer bastante com precisão, pois isso nos ajuda no que diz respeito à purificação. Às vezes as pessoas abandonam ou não fazem purificação, dizem, ah, esta água está, olha, mudou de cor. A pessoa deve ser capaz de conhecer o que fez com que a água mudou de cor. Foi um objeto puro ou impuro? Portanto, na aula de hoje estamos a falar sobre a água que modifica devido a uma substância impura. E na aula que vem a seguir, inshallah ta'ala, iremos de falar sobre a modificação da água devido a uma substância pura. Portanto, na aula de hoje, no ponto que a gente está a abordar aqui, é a água mudar uma das suas características devido a uma substância impura. Isso torna a água impura. Isso torna a água impura. E não é condição para que a água torne-se impura que mude as três características de uma única vez. Não é condição para que a água torne-se impura que mude as três características de uma única vez. Portanto, cai uma substância na água, muda a cor, o sabor, o cheiro. Não é condição para que a água torne-se impura que mude as três características de uma única vez. A partir do momento que a água muda uma das suas características, então isso torna a água impura. Torna a água impura. Por exemplo, um animal morre, por exemplo, num poço, e o sangue do animal, yani, muda a cor da água. Então, a cor da, yani, a água por si só ficou impura. A água ficou impura. Ou, yani, cai, não muda a cor da água, mas muda o cheiro da água. Muda o cheiro da água. Isso tornou a água impura, pois o animal morto é impuro. O animal, quando morre, yani, sem ser degolado, o animal torna-se impuro. Portanto, qualquer substância que se misturar com a água pura e mudar uma das suas características, essa substância torna a água impura. Torna a água impura. E não há diferença se essa água for pouca ou muita. Se cair uma substância impura numa água, yani, num utensílio, por exemplo, que tem água, yani, vamos supor, 2 litros, não há diferença se cair essa substância num utensílio que tem água, por exemplo, equivalente a 20 litros. Não há diferença. O que conta é essas três características que a gente mencionou. Enquanto essa impureza não mudar as características da água, então a água continua pura. Pode ser usada para a purificação. Pode ser usada para a purificação. Às vezes algumas pessoas, por exemplo, cai, por exemplo, um animal, vamos supor, animais, yani, ou insetos, caem na água e ele entorna toda a água. Diz, essa água já ficou, yani, nem sequer vê se a água mudou características ou não, simplesmente porque vê, por exemplo, insetos na água, entorna toda a água, pois ele pensa de que a água toda ficou impura. A água toda ficou impura. Portanto, esse é um princípio que devemos ter, yani, em conta quando a gente fala da purificação. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração: al-ma'u la yunajjisuhu shay illa ma ghalaba ala rihi ala rihihi wa ta'mihi wa launi. Numa narração vem que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a água não é, yani, não se torna impura excepto se mudar o seu sabor ou o seu cheiro, o seu sabor e a sua cor. Isso, não há dúvida, yani, isso vai estar de acordo com a unanimidade dos sábios, de que qualquer substância impura que mudar as características da água, isso torna a água impura. Enquanto essa substância não mudar as características da água, a água continua pura. A água continua pura. Portanto, esses são dois princípios que preparamos para a aula de hoje. E não quero estar a entrar em vários detalhes para que não fique confusão na cabeça de algumas pessoas. Então vamos andar pouco a pouco para que possamos perceber perfeitamente esse capítulo. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça dentre os verdadeiros seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento e que nos faça agir de acordo com o conhecimento. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك